Muito bom dia. Bom dia, senhores vereadores. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2015. Solicito ao vereador Carlos Eduardo que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 25, versículos de 1 a 6, ação de graças pela vitória.
Na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação o desejo do coração. E não negaste as súplicas dos seus lábios. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande, grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobreviveste. Pois o puseste por bênção para sempre e um gesto de gozo com a tua presença.
Solicito a secretária, primeira secretária, vereadora Josefina Soares, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 37 de 2015. Aos 14 dias do mês de julho de 2015, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 37ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores e vereadoras: Jussara Osório de Almeida, presidente, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente, Josefina Soares, secretária, Rafael da Silva Alves, segundo secretário, Carlos Eduardo Espíndola Alves, terceiro secretário, Irani Colio Fernandes, João Adalberto Rosa e Silva, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Melo. A hora estabelecida, a presidente e vereador Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 20, versículos de 1 a 6, oração a favor do rei. Na sequência, determinou a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 920, 921, 924, 931, 932, 939, 940 e 941 de 2015, nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Foram aprovados os requerimentos verbais dos seguintes vereadores: Rafael Alves, bancada do Solidariedade, solicita informações do Executivo sobre o controle e combate à meningite. 2. Rafael Alves, procedência da bancada do PDT, solicita informações ao Executivo referente ao patrulhamento e encascalhamento na rua, professor José Francisco Pereira da Silva. 3. Egídio Carvalho, bancada do PSDB, requer ao Executivo informações sobre providências quanto à possível enchente do Rio Uruguai. 4. Gilberto Risso, procedência da bancada do PP, solicita apoio ao governador do Estado e aos deputados estaduais para a diminuição do ICMS para o combustível a ser utilizado pela empresa aérea que vai fazer os voos para a Uruguaiana. 5. Carlos Eduardo, bancada do PMDB, solicita providências quanto ao poste de luz localizado na rua Emílio Talceda, frente ao MEC Motos. Registra-se para constar que o vereador Irani Fernandes solicitou que as indicações protocoladas sobre os números 936 e 937 de 2015 fossem apreciadas neste momento da reunião. Após ampla discussão, as indicações foram aprovadas. Registra-se para constar que, durante a discussão para a votação dos regimes de urgência e urgentíssima, o vereador Gilberto Risso solicitou coordenação de bancadas. Reiniciada a reunião, o vereador Fernando Tarragô solicitou a retirada do pedido de urgência urgentíssima e foram encaminhadas comissões técnicas à casa em regime de urgência. As seguintes matérias. Primeiro, projeto de lei número 66 de 2015 do Executivo protocolar sobre o número 918 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de 3 milhões de reais. 2. Projeto de lei 63 de 2015 do Executivo, protocolado sobre o número 974 de 2015, que concede franquia no consumo e utilização do serviço de água potável e de esgotamento sanitário ao Hospital da Santa Casa de Caridade Uruguaiana, nas condições que menciona. 3. Projeto de lei 68/2015 do Executivo, protocolado sobre o número 935 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 128.468. Também foi encaminhada às comissões técnicas da Casa, em tramitação ordinária, o projeto de lei número 27/2015, de autoria dos vereadores Fernando Tarragô, Gilberto Risse e Marcelo Lemos, protocolado sobre o número 933 de 2015, que denomina de Gonçalina da Silva Alves a escola pró-infância do loteamento habitacional João Paulo II, em Uruguaiana. Foi aprovado em discussão e votação únicas o projeto de lei número 065 de 2015 do Executivo, protocolo sobre o número 909 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.175.352,52. Neste momento, o vereador Irani Fernandes, na condição de presidente da Comissão de Justiça e Redação, solicitou a suspensão da presente reunião nos termos do artigo 87, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa. Justificou seu pedido em razão das informações solicitadas ao Executivo através do ofício protocolado sobre o número 328-LEG-2015, relativas ao projeto de lei 040-2015, protocolo sobre o número 605/2015, que dispõe sobre o pagamento de débito ou obrigação do município de Uruguaiana, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo, o que foi aprovado pelo plenário. Em razão disso, às 12 horas e 25 minutos, a reunião foi suspensa. Registra-se para constar que aos 4 dias do mês de agosto de 2015, às 9 horas e 45 minutos antes da reabertura desta reunião, foi realizada no plenário do Poder Legislativo a solenidade de abertura da terceira Semana Mundial do Aleitamento Materno de Uruguaiana, promovida pela Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, Conselho Municipal de Saúde, SENAC e Unipampa. Após a presidente, vereador Jussara Osório de Almeida, declarou reaberta a reunião e determinou a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa. O vereador Egídio Carvalho, na condição de relator, fez uso da palavra e a leitura do parecer. Após a leitura do parecer, às 11 horas e 30 minutos, a presidente suspendeu a reunião para atender ao pedido do Poder Executivo. Às 11h35, em razão do não comparecimento do prefeito de Uruguaiana, a reunião foi reaberta e o parecer foi colocado em discussão. Após amplo debate, o parecer da comissão, que considerou inconstitucional o projeto de lei que reduz o teto para pagamento de requisições de pequenos valores de RPVs, teve votação nominal e foi aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei 040/2015, protocolado sobre o número 605/2015, que dispõe sobre o pagamento de débito ou obrigações do município de Uruguaiana, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo, foi arquivado. Registra-se para constar que, apesar de não votar, a presidente solicitou que ficasse registrada em ata que era favorável ao parecer da Comissão de Justiça e Redação, que considerou inconstitucional o projeto de lei número 040/2015 do Executivo. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolar sobre os números 917/943/2015. Ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 337/341/2015 e atos legislativos 043/50/2015. Adversos, ofício protocolar sobre os números 724/733/2015. Nesse momento, a presidente registrou que a reunião ordinária prevista para esta data seria realizada na próxima quinta-feira. O conteúdo dos pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor da imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nélida Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 4 dias do mês de agosto de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigada, vereadora. Feita a leitura, a ata está em apreciação. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. Quero, nesse momento, cumprimentar, dizer do prazer de recebê-lo, doutor Marcelo Duarte de Carvalho Ribeiro, que, neste momento e nessa manhã, irá ocupar a tribuna livre, requerimento de autoria do vereador Luiz Gilberto Risso, e ele está nesse momento representando o senhor Heitor Dardi, presidente da União Municipal Espírita, e irá nos explanar a respeito dos 150 anos do lançamento do livro O Céu e o Inferno. Da mesma maneira, cumprimento Gisele Ustra Zumiarri, Tiago Minuzzi, Fábio Bortolanza, Gilda Faraco, Sérgio Pinto de Souza. Obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. Vereador Josefina Soares, primeira secretária, inicia então, neste momento, a leitura dos requerimentos da pauta de hoje.
Protocolo 946, vereador Risso, requer, ementa, requer ao executivo que analise o motivo do caminhão de coleta de lixo não ir até o final da Rua 15, no bairro Prolar, nas terças e quintas-feiras e no sábado, no referido bairro. Do vereador Risso, requer ao executivo a colocação de luminária completa na Rua José Francisco Pereira da Silva, em frente ao número 1407, no bairro Cidade Alegria. Do vereador Egídio, requer a concessionária de energia S-Sul, que estude a possibilidade de redução de taxa ou tarifa para residências que fornecerem energia elétrica aos desabrigados da enchente como forma de ajuda, desde que tal atitude seja comprovada. Do vereador Egídio, que requer ao executivo que determine a Secretaria de Agricultura estudos para viabilizar meios de facilitar o exame de mormo e anemia para trânsito de animais. Do vereador Egídio, requer ao executivo que determine o setor competente.
Desculpe, secretário, eu gostaria de usar outra palavra.
Mas eu posso ler
Vossa
mais
Excelência
um teu?
Vossa Excelência não quer aguardar a leitura de todos os requerimentos?
De todos os requerimentos?
Aí depois você coloca. Obrigada, vereador.
Obrigado.
Do vereador Egídio de Carvalho, é o executivo que determina o setor competente a manutenção da rede de esgoto pluvial na Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Pinheiro Machado. Do vereador Risso, requer ao executivo que realize a recuperação da travessa DNR frente à escola Monteiro Lobato. Requer ao executivo que realize a limpeza de vala e colocação de bueiro no bairro Prolar, quadra número 2, em frente à Casa 1.
Vereadora.
Vereadora Josefina Soares.
Vereadora, me permita, por gentileza, o vereador Egídio Carvalho gostaria de se referir aos seus requerimentos, já que encerrou essa parte. Então, está com a palavra o vereador Egídio, por favor.
Muito bem. Eu agradeço, secretário, agradeço o presidente, saudando. Agradeço, senhora secretária, agradeço, senhora presidente, saudando as pessoas que se fazem presentes no plenário desta casa, nessa sessão da quinta-feira, doutor Marcelo Ribeiro, doutor Gisele Zubialro, enfim, autoridades que se fazem aqui presentes, todos aqueles que vêm prestigiar esta sessão, dizendo que dos três requerimentos quero, todos importantes, mas quero destacar um que preocupa hoje a grande parte dos tradicionalistas uruguaianenses e, consequentemente, os tradicionalistas gaúchos, que é uma indefinição ainda e de uma falta de ação para algo que pode comprometer e tirar o brilho dos festejos farroupilhas que começam dia 13. Não só tirar o brilho, mas prejudicar o comércio que já tem hoje dados de 20% de prejuízo ou de queda de movimento em razão desta exigência
do Ministério da Agricultura, que obriga todos os animais, todos os cavalos que venham a participar ou que venham a ser, encaminhados para eventos como a chegada da chama para os desfiles do dia 20, vereador Rony Mello, apresentem negativa de mormo. É uma doença ainda sem cura, sem vacina, e que é letal e que transmite-se ao ser humano. Então, em razão desta preocupação, junto com o atestado negativo de anemia, é que está preocupando os tradicionalistas. E vejam que quem teria responsabilidade, quem está de tomar as iniciativas, que seria o Ministério da Agricultura local, a Secretaria Municipal da Agricultura, nós não temos acompanhado, a não ser ações de particulares, como o presidente da Semana Farroupilha, o senhor Arsênio Blanco, o senhor Casagrande, que por conta estão promovendo em nível de interior a coleta desse sangue e enviando para São Paulo, para que de lá venha o resultado de negativa, ou resultado positivo, sim, poderemos ter, de mormo e de anemia equina. A preocupação também é com relação aos proprietários de carroças, os carroceiros, que terão de pagar R$ 158 para esses procedimentos, e isto vai calcar, sim, no bolso dos profissionais que dependem dessa atividade. Então nós esperamos, e esse requerimento pede o Executivo, que tome as providências, que oriente e que provoque quem tem responsabilidade para promover essas ações, que o façam, porque já estamos muito próximos do início dos festejos Farroupilhas e não temos visto, assim, nada de efetivo para que se administre e que se evite perdas e desgaste e prejuízo na questão dessa exigência. Eu concedo a parte ao vereador Rony Mello.
Senhora Presidente, bom dia. Vereadora Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, vereadores, nosso plenário, vereador Egídio Carvalho, quero lhe cumprimentar pela iniciativa, pelo encaminhamento, pois é um assunto que tem tomado conta das rodas, né, de conversa, e nós, por óbvio, pela nossa tradição se avizinhando os festejos Farroupilhas, a gente se preocupa porque o número de pessoas que se envolve e o número de pessoas que tem cavalos é um número bem considerável. E agora eu lhe sugiro, vereador Egídio Carvalho, e creio que este assunto ele deva se resolver ou ter algo mais de concreto nos próximos dias, até porque nós temos a grande feira do Rio Grande do Sul, que é a Expo Inter, agora nesse final de mês. E como eu disse antes, eu lhe sugiro, quem sabe o senhor possamos ir todos juntos, os interessados, irmos até a inspetoria, que coordena os trabalhos, que é um braço da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Possamos fazer uma visita ao atual responsável, que é o Rafael Dulor, e já tirar algumas informações concretas para que a gente possa passar para a comunidade, principalmente a comunidade tradicionalista, o que realmente vem se fazendo e o que pode acontecer. Porque assim como o senhor, se fala muito, mas não tem uma definição do que realmente está se buscando e o que poderá acarretar essa série de exigências. Então, eu lhe cumprimento pelo encaminhamento e faço essa sugestão, se o senhor se interessar. Obrigado.
Acato a sua ideia e a sua colaboração, e vamos então programar uma visita até a inspetoria veterinária, vereador Rony Mello. Eu concedo, segundo a parte, ao vereador Adalberto Silva.
Obrigado, vereador. Não, só para cumprimentar a Vossa Excelência. Porque eu acho que, embora já tenha sido tomado outras iniciativas pela própria Assembleia, pelo deputado Frederico, que a gente sabe que está tomando, essa sua preocupação é válida, porque eu acho que nós não podemos esperar nada mais. E se o município tem uma Secretaria da Agricultura, e que se tem condições de acompanhar essa situação, para que nós não venhamos prejudicar o que todos os nossos gaúchos nesse momento estão aí ansiosos, atentos, não, porque é a nossa cultura, a nossa tradição que tem jogo nisso aí. Porque na medida que não se pode trazer o cavalo para a avenida, certamente o desgaste está sendo muito grande dos nossos gaúchos. Eu acho que a ideia de vocês, embora tenha outras iniciativas, é precedente, não é? E que a nossa Secretaria, temos a Secretaria da Agricultura, temos os técnicos aí, temos o veterinário, temos tudo para que seja feito. Marque em cada comunidade um dia e lá vamos fazer. Eu acho que é para isso, essa é a função de que tenha um corpo técnico na Secretaria, justamente é para resolver ações, situações como essa. Obrigado.
Obrigado.
Muito bem, agradeço, senhora Presidente.
Vereador Josefina Soares, continua com a leitura dos requerimentos, por favor. Vereador Gilberto Risson.
Excelentíssima senhora presidente, bom dia a todos, colegas vereadores, vereadoras e as autoridades, pessoas que nos assistem no plenário. Eu peço a retirada do requerimento 1010, que ele vem com referência aos contêineres e ontem veio o noticiário que já está liberada a coleta do lixo na cidade de Uruguaiana, então... fim da finalidade do requerimento. Agradeço, presidente.
Obrigada, vereador.
Vou repetir aqui porque eu li e não li o nome. Requerimento 1000, vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo que realize a limpeza de vala e colocação de bueiro no bairro Prolar, quadra 2, quadra número 2, em frente à casa número 1, do vereador Marcelo. Requer que o senhor Diego Moreira, coordenador do projeto Júnior Ative, faça o uso da tribuna livre do vereador Serviços Municipais. Requer que esta casa envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que esse determine a Progen para que encaminhe a esta casa a lista dos processos judiciais a partir de 2013 que geram bloqueios judiciais nas contas do município, além da cópia dos respectivos recursos interpostos pela Procuradoria para o cancelamento do ato judicial e a consequente devolução ou não dos recursos bloqueados aos cofres públicos da Comissão de Serviços Municipais, do vereador Egídio de Carvalho. Requer ao Executivo que realize a manutenção, tapa-buracos, a reposição da camada asfáltica na rua Doutor Maia, esquina com a rua Venâncio Aires. Fim dos requerimentos, senhora presidente.
Vereador Marcelo Lemos, para discutir o seu requerimento.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu discuti o requerimento 1005 e o 1011. Em primeiro lugar, bom dia a todos os colegas que nos escutam na rádio, as pessoas presentes no plenário. Em especial, o ex-vereador Mauro Brum, também o doutor Marcelo Ribeiro. Em relação ao requerimento do convite ao Diego Moreira para explanar sobre o projeto Junior Ativement, é um projeto que está em Uruguaiana já há mais de uma década e trabalha na formação intelectual de crianças e jovens, a preparação para o mercado de trabalho. Então, atendeu já ao longo desses anos, mais de 6 mil jovens, e nós é um projeto importante para a cidade, vinculado à Associação Comercial. O Diego Moreira é o coordenador. Eu mesmo tive o prazer de ser um dos palestrantes. Este ano, inclusive, já tivemos palestras no Colégio João Fagundes, e estou envolvido no projeto há alguns anos. Então, peço a aprovação dos pares para que, quando o expediente dessa casa entender possível, no momento mais próximo e oportuno, que o Diego Moreira possa apresentar o projeto para a comunidade uruguaianense e aos demais pares. Também em relação ao projeto 1011, ao requerimento 1011, que pede que a Progen apresente a lista dos processos judiciais, a Comissão de Serviços Municipais, nesta quarta-feira, entendeu que as percas que nós temos nos processos judiciais, algumas também são referentes a falta de apresentação adequada por parte da Procuradoria-Geral do município. Então, nós precisamos dessa documentação para poder fazer análise de tudo que foi, da forma que foi feita a defesa, da forma que foi encaminhada a defesa,
e pedimos que os colegas aprovem para que o Executivo se manifeste apresentando as defesas dos processos judiciais para que nós possamos fazer a análise documental. Muito obrigado.
Mais uma palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Adalberto Silva.
Não, sobre o primeiro requerimento do vereador Marcelo, gostaria só de solicitar que a casa obedeça o regimento, que seja na última quinta-feira do mês, que a primeira é hoje, né? E que seja estudada a possibilidade de que seja, não seja mais às 10 horas, das 10 e meia em diante, porque tem vindo aqui nossos convidados aqui, e a reunião abre às 10 e meia, e em abrindo às 10 e meia, até que leia a ata e os requerimentos, sempre as pessoas chegam e ficam sentadas esperando aqui. Então, que possa ser mais tarde, não às 10 horas, que seja das 10 e meia em diante, vereador. 11 horas, 10 e meia.
Uma parte, vereador.
Com todo prazer.
Eu quero só
colaborar. Não,
tudo bem, eu só pedi para que ele venha na presença que o expediente termine. Não coloquei nem dia, nem horário no requerimento.
Não, mas eu só estou sugerindo porque está acontecendo sempre de marcar para as 10 horas. E aí essas 10 horas está sendo, as pessoas estão vindo antes aqui e estão ficando esperando, porque nosso expediente não permite, inclusive, porque tem que ler a ata, tem que ler o requerimento para depois a pessoa que vem aqui para a Tribuna Livre. Obrigado.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Rony Mello.
Senhora presidente, eu vou comentar o requerimento 1011, requerimento feito pela Comissão de Serviços Municipais, e vou reforçar aqui mais uma vez a leitura que a nossa secretária, a vereadora Josefina Soares, já fez, e comentá-lo também. Até as pessoas que estão em casa, que estão aqui no plenário conosco, vereadores, é importante saberem a gravidade deste encaminhamento, se realmente se confirmar, se nós não termos as respostas. É um requerimento encaminhado ao prefeito, solicitando que este determine a Progen para que encaminhe a esta casa a lista dos processos judiciais a partir de 2013, no qual foram efetuados bloqueios judiciais nas contas do município. Além da cópia, e creio que aqui é a parte mais importante, que se pede a cópia dos respectivos recursos interpostos pela Procuradoria para o cancelamento do ato judicial e a consequente devolução dos recursos aos cofres públicos. A justificativa se dá por óbvio pela buscando esclarecer a atual situação financeira pela qual o município vem enfrentando, mas também porque a Comissão de Serviços Municipais recebeu informações de que após os bloqueios, os recursos não foram impetrados de ofício, acarretando desta forma a impossibilidade de se reverter a situação. Então, a gravidade, ela existe a partir do momento que se confirmar que não houve a contestação, não houve a impetração dos recursos de ofício, senhora presidente, que deve ser feito, não é pode ser feito, deve ser feito. Exato, não gostaria nem de até porque a gente quer aguardar as respostas, mas se realmente se confirmar, a gente tem aí alguns crimes de responsabilidade que se configuram, entre os quais o vereador Marcelo Lemos aqui já nos disse que é a questão da prevaricação, mas o que nos chamou a atenção para esse encaminhamento pela Comissão de Serviços Municipais é justamente porque esses dias que nós ficamos sem a coleta de lixo, se justificou que os recursos do fundo, do FUNCRES, teriam também sido bloqueados. Eu duvido muito que, abrindo o prazo para recurso, para contestação, para poder embargar, enfim, eu duvido muito que, que a instância maior autorizaria esse bloqueio e, consequentemente, usar esses recursos para pagamento, seja lá de RPVs, enfim, de um serviço essencial, que é muito claro, é um serviço essencial. Se a gente pegar as leis que regulamentam o assunto, está lá a taxa de lixo, não, o recolhimento do lixo como um serviço essencial. Então, essa é a nossa preocupação e queremos, senhora presidente, ter essas respostas o quanto antes. O quanto antes. Obrigado.
Obrigada, vereador. Encerrado o período dos requerimentos, eu gostaria de passar por um segundo a condição dos trabalhos do vereador Egídio Carvalho para que eu possa me manifestar.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Senhores vereadores, me permitam nesse momento que eu faça uma leitura breve e rápida de um encaminhamento, dando a conhecer o encaminhamento feito por essa casa através da mesa diretora, da qual a nossa assessora jurídica esteve em Porto Alegre, junto à presidência do TRT da 4ª Região, com o nosso encaminhamento que diz o seguinte: prezada senhora presidente, servimos do presente para, em atenção à mesa diretora desse parlamento, requerer que vossa excelência se digne mediar uma força-tarefa para solucionar a situação do endividamento do município de Uruguaiana, devendo fazer parte desse trabalho esse Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual e ainda a OAB. Justifica-se tal solicitação diante do recebimento nesta casa de uma proposta do Executivo onde encaminha sugestões das quais algumas já haviam sido negociadas com o Poder Judiciário Estadual e desta Justiça Especial, porém, até agora não foram cumpridas. E, nesse sentido, vimos, através deste, buscar sua mediação para que os debates ocorram nesse tribunal, contando com a participação dos representantes das entidades acima elencadas, com data e horário aprazadas por Vossa Excelência. Outro sim, informamos que a sugestão do pedido, ora formulado, partiu de uma reunião ocorrida em meados de julho com a presidente da Casa e a ministra do TST, doutora Maria Helena Malmon. Bem assinado, então, pelos membros da mesa diretora, que já havia sido previamente combinado, e também entendo que endossada pelos demais vereadores. É uma preocupação da casa, nós estamos fazendo a nossa parte, hoje o documento está protocolado, hoje inclusive nós teremos um momento aqui na Câmara Municipal com a presidente da TRT, que coincidentemente está em Uruguaiana. Um questionamento que eu ouvi, senhores vereadores, é: por que se a presidente estaria aqui em Uruguaiana, nós tivemos essa atitude de levarmos lá? Em primeiro lugar, porque nos foi solicitado que fosse protocolado no local. E aqui a gente tem o carimbo do protocolo através da Secretaria-Geral da Presidência. E, num outro momento, aproveitamos o momento que a doutora Cláudia iria e foi, como missão principal, assessorar o vereador Rafael Alves, que está tratando de assunto junto à Secretaria de Cultura do Estado, para dar conhecimento e dizer de que estamos todos empenhados, então, nesse trabalho importante que diz respeito à saúde econômica do município. Muito obrigada.
Devolvo os trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador Egídio. Reassumo a condução dos trabalhos e quero, nesse momento, cumprimentar também e dar as boas-vindas ao doutor Heitor Dardi, presidente da União Municipal Espírita, que chega também a essa casa para este momento de tribuna livre. Estamos, então, nesse momento, em votação com relação aos requerimentos que foram feitos, leitura neste momento. Não havendo manifestação em contrário, estão todos aprovados. Passamos, então, neste momento, conforme requerimento 031/2015, de autoria do vereador Gilberto Risso e aprovado pelo plenário, uso da tribuna livre, doutor Marcelo Duarte de Carvalho Ribeiro, que fará, então, um momento de explanação através da União Municipal Espírita a respeito dos 150 anos do lançamento do livro O Céu e o Inferno. Por favor, doutor.